Começa agora o programa Esporte Fino, parceria do blog com a Rádio Central 3.
Seja bem-vindo, ouvinte Central 3, ouvinte do blog Esporte Fino. Começa agora a terceira edição do programa Esporte Fino, parceria do esportefino.cartacapital.com.br com a Rádio Central 3, central3.com.br. Você já sabe, o programa chega ao vivo sempre às quintas-feiras, às 9 da noite, e depois fica disponível em podcast nas duas frentes, central3.com.br e esportefino.cartacapital.com.br. Aqui nos estúdios Central 3 em São Paulo, mais uma vez, Rodrigo Borges. Olá, Rodrigo.
Oi, sou eu. Boa noite,
Paulo. Tudo bem? Beleza. Bruno Winkler ali no tradicional gol das piscinas, já se acomodou bem na terceira cadeira, o Bruno. Olá, Bruno.
Olá, Paulo. Tudo bem com você?
E o nosso convidado é o editor dos sites Trivela e Extra Time, o Biratã Leal. Valeu pela presença.
Valeu vocês pelo convite. Boa noite, boa tarde, bom dia, sei lá que hora que vocês vão ouvir isso aqui.
A todas as horas possíveis. A gente também tem um convidado por Skype, o Jonas Furtado, editor do grupo Meio Mensagem, vai conversar com a gente sobre o nosso primeiro tema. Olá, Jonas.
Olá, boa noite.
Rodrigo, mas eu me coloco também como parte do programa, convidamos o Jonas para falar dessa polêmica entre TAM e Gol. A Gol é a companhia aérea patrocinadora oficial da seleção brasileira, e a TAM, nem boba nem nada, aproveitou que tem as rotas que trazem passageiros de diversas cidades onde jogam atletas da seleção brasileira. A TAM, então, aproveitou para fazer uma campanha dizendo que ela, sim, vai transportar nomes como Thiago Silva, Marcelo e Davi Luiz. Jonas, conta um pouco para a gente sobre essa polêmica, como que o meio publicitário e essas grandes empresas estão lidando com isso, o que que isso pode acarretar aí nos próximos dias?
Na prática, o que aconteceu é a Gol é a patrocinadora, né, oficial da CBF, pelo acordo que eles têm, é ela que vai transportar os jogadores da seleção aqui durante a Copa, né, mas a Gol atualmente não voa, né, não tem voos para a Europa e nem da Europa para o Brasil. A TAM, que há pouco mais de um ano era a patrocinadora da seleção, não é mais, no lugar dela entrou a Gol, aproveitou isso para fazer uma brincadeira, né? A publicidade, o comercial da TAM tem um tom bem provocativo, não deixa de ser divertido. Pelo que eu entendo, ela não interfere, né? Ela não fere as regras, né? Porque ela não cita em nenhum momento a Copa do Mundo explicitamente, ela não usa a imagem da seleção brasileira. Ela, como outras marcas fazem, contratou os jogadores, né? Alguns jogadores símbolos, aí o Thiago Silva, que é o capitão, e o Davi Luiz, que é o jogador, vamos dizer, mais figura dessa seleção, né? Depois do Felipão e do Neymar, são os dois preferidos das marcas, e também o lateral esquerdo Marcelo, para fazer uma brincadeira, né? O comercial é bem divertido. Vocês assistiram o comercial ou não?
Assistimos.
É bem divertido, tem um ritmo bem legal, uma trilha sonora bem rock and roll. E no final ele faz a brincadeira, né? A mensagem é meio uma coisa do tipo, os adversários não vão gostar nada, mas é a TAM que vai levar os jogadores para jogar em casa. Então acaba tendo, mas a Gol não gostou da brincadeira, né? A Gol acionou o CONAR, que é um órgão que autorregula a publicidade, né? Ela, sob a alegação de quebra de ética pela TAM. Mas esse julgamento, ele não vai ser tão rápido. Eu conversei hoje com uma fonte lá no CONAR e o julgamento deve acontecer só na próxima reunião da entidade, que vai ser em 8 de maio. Antes disso, o comercial pode ser suspenso se o relator do processo entender que há cabimento na reclamação da Gol. Mas, se não me engano, o processo ético foi registrado pela Gol em 31 de março, tá? E como ele não fez isso até agora, como o relator não suspendeu imediatamente, o comercial é bem pouco provável que ele faça isso antes de 8 de maio. E o que vai acontecer em 8 de maio? Ele vai expor o seu voto, né, para 11 conselheiros do CONAR, que vão decidir pela suspensão ou não do comercial, mas convenhamos, até 8 de maio o comercial vai ter ficado no ar por um mês. Fez bastante sucesso também nas redes sociais, até pelo tom que ele usa, e até lá vamos dizer que a TAM vai conseguir o que ela queria, né?
A polêmica, a TAM acabou gostando. Ô Jonas, é o Bruno, tô falando.
Tudo bem?
Tudo bem. A TAM acabou gostando de toda essa polêmica em torno desse assunto, porque começou a se falar muito da propaganda. Quem não viu, quem não teve a oportunidade de ver, talvez ouviu pela polêmica, foi atrás e acabou que a Gol talvez tenha dado um tiro que saiu pela culatra, seria isso?
No caso da Gol, ela vai e adquire a propriedade. Outras marcas apostam nisso, né? Marcas de diferentes setores. A CBF mantém exclusividade, acaba fechando com uma companhia aérea, com uma montadora, né? Uhum. E é uma aposta válida. Agora, é um jogo e do outro lado também tem alguém que está interessado em levar vantagem de alguma forma. Como eu disse, eu não entendo que a TAM feriu regras, mas... E nem acho que o Conar vai acabar tirando o comercial do ar. Foi uma jogada esperta, eles não admitem publicamente, não vão admitir, mas está na cara que foi uma calculado, né? Sabiam que teria esse impacto, até porque o marketing de emboscada, como a gente chama, que é aquela situação em que a sua marca não é patrocinadora do evento, mas ela dá um jeito de se inserir, de acabar associando a marca dela ao evento de alguma forma, ele é super tradicional, já não é de hoje, né? E as táticas ficam cada vez mais... são cada vez mais bem desenvolvidas. E, bom, faz parte do jogo. A Gol faz a aposta dela, a TAM talvez gastando menos, está conseguindo um retorno maior nesse momento. Mas quando começar a Copa efetivamente, todo mundo vai ver a foto do avião da Gol carregando a seleção. Esse é um outro lado da moeda, mas sem dúvida até aqui, vamos dizer que a TAM... tá ganhando de 1-0, né?
Jonas, e do ponto de vista de quem tá vendo, de quem vê o comercial, esse tipo de marketing de emboscada é muito mais atraente, né? Porque chama muito mais atenção, não de quem é do meio publicitário, mas quem tá vendo, é muito mais legal você ver uma guerra fria entre duas marcas e inteligente, como foi nesse caso, né?
E você, assim, eu, tipo, brasileiro também em geral, mas quando a publicidade é feita com bom humor, sem apelação, né, sem você achar que o outro passou a perna com uma conotação negativa, né, mas quando é divertido, a gente acaba torcendo não é underdog, né, pro azarão, né, no caso é a TAM, né, a TAM não tem a propriedade, né, então a gente acaba sendo simpático, geralmente, realmente, e porque são publicidades que costumam apelar bastante pro humor, né, já são meio que tradicionais. Acontece bastante em Copa do Mundo. Não sei se vocês lembram, em 2010, o caso das moças no jogo Holanda e Dinamarca, que estavam todas vestidas de laranja. Vocês lembram dessa cena ou não?
Quem não se lembra?
Acabaram, acho que 30, 40 moças lá, acabaram sendo retiradas do estádio porque elas estavam vestindo uma camisa laranja apenas, sem nenhuma marca, nada. Mas eram todas sentadas estrategicamente na mesma parte para acabar formando ali, né, chamando a atenção visualmente. E a FIFA acabou pedindo para que elas fossem retiradas do estádio, né? A FIFA também não confirma, mas as meninas disseram que ficaram durante 3 horas sendo interrogadas e sendo ameaçadas, inclusive de prisão. E se tratava realmente de um caso de marketing de emboscada, de uma marca chamada Bavária, mas não a nossa Bavária aqui dos amigos, é uma marca holandesa. Assim,
era uma Bavária boa.
Os amigos não iam perder a concorrência para as holandesas, né?
E um outro caso, se vocês me permitem dar uma emendada e a gente pode voltar depois no caso da TAM, que aconteceu bem essa semana, foi o caso da cueca da sorte do Neymar. Não está relacionado à Copa do Mundo, mas sim à Champions League, né? Onde ele... Seu Neymar fez questão de mostrar sua cueca nova durante o jogo, fotografaram pelo menos 5-6 vezes, né? Pelo menos eu vi a matéria na Folha e deve ter sido um trabalho do pessoal de fotografia, dos editores de fotografia devem ter percebido, e a Lupo também não confirma que tenha pago o Neymar para isso, né? De acordo com a reportagem, teria sido uma ideia de alguém do staff do Neymar, alguém que coordena a carreira dele, e ele teria feito e a marca teria gostado, claro, mas diz que não, teria planejado. É, a gente não pode dizer com toda certeza, mas no mínimo estranho o Neymar não ter esse comportamento antes e justo agora, quando é lançada uma nova coleção ou algo do tipo, ele ficar exibindo lá a cueca dele. E muita gente, se não me engano, também na ESPN, eu vi que eles acionaram, né? Chegaram a entrar em contato com a UEFA, mas a UEFA disse que não abriria não puniria o Neymar, né? Não abriria uma investigação para ver o que de fato aconteceu. A FIFA, voltando agora à Copa do Mundo, está super preparada para esse tipo de iniciativa. Como eu disse, já é uma coisa tradicional, né? Nessa semana, inclusive, teve um evento no Rio de Janeiro, onde ela meio que destrinchou qual vai ser a tática dela para tentar parar esse tipo de jogada. Ela mais ou menos convocou 450 pessoas para coibir o marketing de emboscada durante a Copa do Mundo. Vou ter desde voluntários até agentes cedidos pelos comitês organizadores locais e também funcionários da FIFA comandando esse trabalho aí. Em cada estádio eles vão ter até uma salinha, parece, particular ali para, durante os dias de jogos, que é onde essas atividades são mais intensas, né, eles se reunirem e tomarem decisões do que fazer ali, são um centro de apoio para eles. A FIFA também tem acordo, se não me engano, também 15 escritórios de advocacia que vão dar esse apoio jurídico também para que o julgamento aconteça rápido, né, que eles consigam entrar com alguns processos rapidamente durante a Copa do Mundo, caso aconteça esse tipo de problema.
Ô Jonas, aqui é o Biratã. Esse caso da cueca do Neymar, o caso aí da cerveja aí holandesa, como tem outros, né? Aquela escola Coque de Ribeirão Preto também tinha muita faixa em Jogos Olímpicos e em Copa do Mundo, e eles falavam que, não, é porque alunos nossos foram para a Copa e resolveram mostrar a faixa por causa da escola. E daí teve reclamação, tudo. E na Copa de 2006 também teve problema com muitas propagandas chinesas, né? Porque ficavam em ideograma, o pessoal ocidental não conseguia identificar, mas os chineses que estavam vendo a Copa do Mundo na TV percebiam que aquilo era uma propaganda. E a FIFA demorou para identificar aquilo como uma propaganda. Mas esses casos todos são gente tentando dar uma burlada no sistema. Mas esse caso da Tancoagol são duas propagandas, digamos assim, oficiais, né? Propagandas que existem, estão sendo veiculadas, estão se pagando por isso, e duas empresas começam a brigar. Me lembra um pouco, em 2006, o caso Adidas contra a Nike, que a Nike começou a usar muita imagem do Kaká naquelas propagandas do Joga Bonito, daquela história toda, né? Porque o Kaká é contratado da Adidas. E a Adidas, na época, chegou a fazer uma... ser muito agressiva e começou a proibir aparições do Kaká com a camisa amarela, né? Nesses casos, que são duas empresas se batendo, uma que é o patrocinador oficial e outra tentando dar um jeitinho ali, o quanto isso pode desvalorizar o patrocínio oficial? O quanto o fato de uma empresa paralela estar comendo pelas beiradas?
O Biratas tem toda a razão, são casos diferentes, né, Elisa? Na verdade, envolvem situações parecidas, onde você tira vantagem de uma propriedade que você não adquiriu comercialmente, mas são diferentes, realmente, né? No caso da TAM é algo muito mais sutil, onde ela não burla as regras efetivamente, né? Vamos dizer assim, ultimamente há um consenso que você, justamente para você não cair nessa armadilha, de você pagar por algo que o outro vai acabar usando também, a FIFA desenvolveu uma série de propriedades que só estão ao alcance de quem realmente é parceiro oficial. Distribuir ingressos, lugares nos estádios, a questão de você poder levar os gandulas, escolher os gandulas, né? Você propicia isso aos filhos dos seus clientes. Adidas, se não me engano, oferece um tour da bola, você leva a bola para dentro do estádio, você é que vai levar a bola e vai botar naquele pedestal onde já se tornou tradicional ali, a câmera começa a partida filmando na bola. Então, você tem que saber, um jargão pesado, ativar o patrocínio, né? Que você, além de você ter a propriedade, de ter a mídia, né? De ter aquela exposição estática, você fazer eventos, usar aquilo em prol do seu negócio, do seu relacionamento com seus clientes, com seus consumidores, para você tirar o proveito. Porque realmente essa propriedade a Nike não vai ter, só a Adidas, a Samsung não vai ter, quem vai ter é a Sony. A Pepsi não vai ter, quem vai pode fazer isso é a Coca, o McDonald's, né? Então você tem que fazer outros tipos de investimento, que hoje em dia dizem que é uma proporção até mais que um para um. Por exemplo, se você investir 100 milhões de dólares no patrocínio da Copa, que há alguns anos era esse o valor, por 4 anos você investia 100 milhões para ser um dos parceiros da FIFA, você teria que investir outros 100, 150 milhões só nessas outras ações para você fazer valer aquele seu investimento, né? Para você não correr o risco também de ser ocultado por outras marcas espertinhas, vamos dizer assim, mas que estão jogando dentro do jogo. É, dentro desses duelos que você falou, vai ser bem interessante ver Nike e Adidas, né? A Nike, inclusive, em pesquisas de lembrança de marca, quando você pergunta para as pessoas qual a marca você mais associa à Copa, a Nike ganha, a maioria dessas pesquisas. É divertido ver, mas faz parte também do trabalho que eles desenvolvem, né? As campanhas de Nike para a Copa do Mundo são sempre históricas, né? No último, em 2010, aquele Ride the Future, assim, eu arrepiava quando eu vi a primeira vez, assim, eu falei, meu, que ideia bacana.
E, Jonas, essa propaganda da TAM, essa propaganda da TAM, até o parece que o script é meio parecido com aquelas propagandas da Nike.
Sim, tem muita ação, né? Tem um ritmo legal e com certeza a pessoa traz esse recall, né, do ritmo. Não é uma associação, talvez, direta, mas inconscientemente você acaba ligando. E vai ser interessante, então, Nike versus Adidas, Coca versus Pepsi, né? A Pepsi tradicionalmente também começou, não sei se em 2006, bom, tô chutando aqui, não sei a data certa, mas ela começou a fazer também essas propagandas onde ela contrata o Messi, contrata uma série de jogadores e começa a fazer uns filmes fantásticos dos caras jogando bola, né? E você acha que a Pepsi é a patrocinadora da Copa, né? Uhum. Quem tem feito isso também, começou a fazer isso, né? A Samsung. Inclusive, nessa próxima semana vai estrear mais um filme da campanha delas recente chamado Samsung Eleven, numa Samsung 11, né, numa referência aos 11 jogadores do time, onde eles põem Cristiano Ronaldo, Messi, o Oscar, o brasileiro Oscar, jogando bola, e patrocinadora da Copa é a Sony, né?
O Ganso não tá nessa campanha da Samsung, não,
ela já investiu muito dinheiro patrocinando, ela não pode contratar todos esses caras e fazer um filme fantástico dele. Então ela distribui ingresso, ela leva o cara no jogo, ela de repente vai fazer, como eu disse, o gandula da partida, é ela quem vai escolher. Você tem que realmente ativar esse patrocínio, né, de outras formas, com outras atividades, para que o seu nome se sobressaia nessa associação com a Copa do Mundo.
Legal, o programa Esporte Fino abriu essa edição conversando com Jonas Furtado, editor do grupo Meio e Mensagem. Jonas, valeu pela participação, obrigado, até uma próxima.
Obrigado, gente, boa noite aí.
Valeu.
Antes da gente dar sequência no programa com o nosso segundo assunto, a gente vai ouvir uma música, fazer um pequeno intervalo em homenagem ao Kiss, que finalmente entrou pro Hall da Fama do Rock. A gente vai ouvir Lick It Up, vamos lá. We'll be right back. De volta para o segundo bloco do nosso programa Esporte Fino. Lembrando que você pode participar pelo Twitter, @blogesportefino, que Rodrigo Borges está em polvorosa com o seu Twitter. Em
polvorosa, bonito, né? Minha avó falava muito isso.
Muito bonito, uma boa lembrança. A gente falou de marketing, falou dessa tática da TAM em tentar roubar um pouco a publicidade. Como poderia chamar essa publicidade?
Marketing de
agressivo. Não, mas enfim, empresas de aviação, né? Uma coisa. Essa rivalidade entre aviões e essa coisa toda, e propagandas de aeroporto, que já também é uma tradição envolvendo futebol. E eu fiquei pensando aqui, a Gol poderia fazer um comercial que ela abre dizendo: um time não entra em campo com 3 jogadores, e aí ela viaja os outros 20. E eles encontram, né, o Marcelo, o Davi Luiz.
Ah, você pode apresentar pra agência essa
poderia
ideia,
dar
hein?
Certo, né? Infelizmente, não dá pra entrar só com 3 jogadores. E os outros 20 chegam e oferecem os uniformes a eles.
Ah, né? E ideia, pra ganhar, hein? A Copa tem que fazer gol, né?
Também, né? Sensacional, né? Mas eles já devem ter tido essas ótimas ideias.
O Paraguai discorda, a Suíça discorda.
É verdade.
Ah, eles não ganharam a Copa. E...
por isso, né? Vamos falar de rivalidades. É o nosso segundo tema aqui no programa de hoje. Rodrigo, dá para pegar algum gancho aí com essa coisa do marketing também? O que tem tido de legal em relação a Brasil e Argentina, por exemplo?
O que tem tido de...
que tem muita gente querendo que seja a final da Copa.
O que tem tido de chato, né, Paulo? Porque toda vez chega perto de Copa do Mundo, ou Copa América, qualquer evento que pode acontecer um Brasil e Argentina no futebol... a publicidade brasileira se prende na rivalidade Brasil-Argentina, é aquela coisa de ridicularizar os
argentinos. Caricatura, né?
Aquela coisa caricata. É. E foi-se o tempo, né? Muita gente, muito brasileiro, pelo menos da nossa cidade aqui, 30, 20, gosta da Argentina também, mas propaganda de cerveja, brasileiros, não sei o quê. É uma coisa chata, né? Mas, enfim, existe a rivalidade, claro. Mas é uma rivalidade que é muito mais legal do que a publicidade.
A rivalidade que eu acho que hoje, né, Brasil e Argentina, é só no futebol isso não vai mudar. Agora,
e é legal.
E é legal pra caramba. Agora, usar essa rivalidade pra fazer propaganda, pra ridicularizar
o
outro.
E o mais legal
outro.
Dessa rivalidade é o que o sorteio permitiu que a final da Copa do Mundo, sim, seja Brasil e Argentina.
E dessas propagandas, convenhamos, acho que só uma acertou até hoje, que foi aquela do Maradona usando a camisa da seleção brasileira, sim, aquela do Guaraná Antártica.
E que nem era exatamente porque uma não... tentativa de ridicularizar a Argentina.
Porque não tem essa coisa do brasileiro malandro que pegando...
exato.
Fazendo uma pegadinha em cima do argentino mané. Né? Essa acho que foi muito bem sacada, mas foi a única.
E, inclusive, você citou, eu peguei esses dias um desses guias, né? Por que torcer para essa seleção? Por que não torcer para essa? É unânime, sempre na Argentina, por que não torcer? Porque é a Argentina.
Exato, mas unânime, aí é, né? A rivalidade, aí tá certo, né? Agora, essas propagandas brasileiras sobre
e Copa você pega as propagandas argentinas de Copa do Mundo, não tem, pelo menos as que chegam aqui no Brasil, geralmente são... carregado de emoção, para
é
o sentimento,
né?
Nacional.
A publicidade brasileira é reconhecida mundialmente, é muito boa. Sim. Mas na hora de Copa do Mundo, de Brasil e Argentina especificamente,
nessa
não sai uma coisa decente. Né?
Tem, você falou de... Eu lembrei de uma baboseira, que é aquele famoso slogan: a Eurocopa é a Copa sem Brasil e Argentina. Quando você diz nessa insistência de se colocar Brasil e Argentina, Brasil e Argentina, Brasil e Argentina na final, e, enfim, esquece um pouco, né, da Itália, da Alemanha, de outros grandes confrontos que poderia acontecer. Agora, o Biratã, o Rodrigo listou aqui algumas rivalidades históricas e clássicas. Federer e Nadal, essa mais recente. Tyson e Holyfield, essa no mínimo inesquecível. Senna e Prost também é mais do que inesquecível. O que você poderia contar entre quais são as suas preferências? Quais dessas rivalidades são mais interessantes aí, a hora que você perde aquelas suas horinhas no YouTube, vendo um vídeo antigo, buscando um documentário?
Bom, eu acrescentaria outras, assim, mesmo no boxe tem o Joe Frazier com o Muhammad Ali, era uma rivalidade muito forte, né, que o Frazier ganhou do Ali quando ninguém esperava, e depois o Ali ganhou do Frazier, então, acho que a terceira luta entre eles, o Muhammad Ali falou que foi a experiência mais próxima da morte que ele teve. E ele ganhou aquela luta, a terceira luta entre eles. Então, era uma rivalidade muito forte também. Agora, assim, tem muita rivalidade legal no, em vários esportes que assim, a gente aqui no Brasil às vezes não
é, eu sei atenção. Onde o senhor está querendo chegar.
Não, onde vai, eu gosto muito, vai. Por exemplo, das rivalidades é no esporte universitário americano. Esporte universitário americano tem umas rivalidades muito legais, com muitas tradições, rivalidades de mais de 100 anos, né? Que são muitas vezes mais legais que as rivalidades profissionais dos Estados Unidos, né? Porque são rivalidades locais, né? Aquela coisa do time de uma cidade com o time da cidade vizinha, né? E acho que isso que é legal, essa de rivalidade, é ver essas histórias, o quanto isso altera a vida das pessoas.
E você não vai falar do cricket?
Exato, eu sei que você quer chegar no cricket. Vai, o Biratã, fala do cricket, o Biratã.
Não, é que eu, antes aqui do programa, né, o Rodrigo ficou falando de vamos falar de rivalidade e tudo, daí eu fiquei brincando, vou falar do cricket. Que eu brinco que o cricket é o maior esporte do mundo que o brasileiro não sabe que existe, né? Porque é um esporte mundialmente... Ele tem alguns rincões dele, mas ele é muito forte onde ele é, né? Então ele tem muito seguidor. Só de pegar a Índia e o Paquistão já dá muita gente, né? E, pô, uma rivalidade entre Índia e Paquistão e um jogo entre Austrália e Inglaterra no cricket é pesada a coisa, né? A Austrália e Inglaterra tem uma... Eles fazem a cada 3 anos uma série de jogos... Uma série na Inglaterra, 3 anos depois na Austrália, que são os dashes, né, as cinzas, que é um negócio forte, assim, a Inglaterra para, eles até, as cidades fazem candidatura para quem ver quem cedia essa série de partidas, e são partidas de 5 dias, né, aquela modalidade mais longa do cricket, e é uma rivalidade forte entre a Austrália e a Inglaterra, e que ultimamente a Inglaterra vinha se dando mal.
Voltando, só uma pergunta um pouco pro futebol, vocês acreditam que a rivalidade, vocês são desses que acham que a rivalidade pode ir mudando ao longo da história? Por exemplo, em São Paulo tem um debate grande sobre o futebol, né, a respeito de Palmeiras e Corinthians, virou Corinthians e São Paulo, em certo momento, enfim, o Santos era mais forte, o que vocês pensam? Acham que o componente histórico é o primordial ou, de fato, você tem que levar um certo componente técnico ali do momento em que o time está vivendo?
Não, para a maioria, a história pesa muito na hora de você escolher o seu rival preferido ou o rival que você acha que é maior. E Corinthians e Palmeiras, por terem o Palmeiras ter nascido de uma dissidência do Corinthians e toda essa história centenária dos dois clubes, historicamente os dois são mais rivais, só que o tempo passa e aí um outro clube aparece, e o São Paulo apareceu e principalmente nos últimos anos são os dois times que mais brigaram por taças importantes e isso acirra muito a rivalidade. Tem que levar em conta o que cada time faz para se manter hegemônico. E o Palmeiras, nos últimos anos, não ter feito isso, o que fez que São Paulo e Corinthians, principalmente aqui na cidade de São Paulo, né, se tornasse talvez a rivalidade mais forte hoje.
Só para citar aqui uma galera que está ouvindo a gente, o Rogério Machado está dizendo no Twitter que a maior rivalidade do mundo é Boca e River. E o Luiz Gustavo Ossu, ou Osso, não sei exatamente, está dizendo no Twitter que a maior é Yankees contra Red Sox.
Aí sentido para você, temos, Bira. Temos um especialista.
Não, os americanos dizem que é a maior rivalidade dos esportes americanos, né? Eu, coincidentemente, hoje estou com uma jaqueta do Boston Red Sox, o que o Osso, que é torcedor do Yankees, não vai gostar. Mas eu não torço nem para nenhum, nem para outro. Só que a jaqueta é legal e ela esquenta. Agora, sobre a rivalidade paulista, acho que tem uma dinâmica muito interessante que... Não é um negócio muito claro qual é o maior rival pela forma como esses três times, me desculpa, o Santos, nesse caso, nunca se colocou como o grande rival, até por ser de outra cidade, né? Então, ele não tem tanta torcida aí em São Paulo para rivalizar. Pessoas da minha geração, por exemplo, eu nasci no final dos anos 70, cresci nos anos 80, como eu imagino que a maioria das pessoas aqui nessa mesa... Viram um período em que o Palmeiras, por exemplo, foi um time que ficou na fila, então as disputas eram muito entre Corinthians e São Paulo. Então é uma geração que cresceu muito em cima de Corinthians e São Paulo. Agora, tem muito palmeirense que odeia mais o São Paulo que o Corinthians por causa lá dos anos 40, da questão do Parque Antártica, da desapropriação. Ou então por causa da época da Parmalat, que o São Paulo se tornou o único time que parava o Palmeiras da Parmalat. Então é uma rivalidade que, assim, essas três rivalidades, assim, não é muito claro, eu acho. Tem muito corintiano que odeia muito mais o São Paulo do que o Palmeiras e muito corintiano que odeia muito mais o Palmeiras que o São Paulo.
É uma questão pessoal do torcedor. Eu acho que não dá pra colocar, pontuar, falar assim, a maior rivalidade é Corinthians-Palmeiras ou Corinthians-São Paulo.
Eu acho que neste momento é Corinthians e São Paulo, porque o Palmeiras está em baixa. Porque o Palmeiras não tem se ajudado. Agora, no que o Palmeiras voltar a brigar por título constantemente, todo corintiano e São Paulino vão lembrar o quanto eles odeiam o Palmeiras. Não tem dúvida disso.
É, e a questão da rivalidade também tem aquele tipo de rivalidade que extrapola o esporte, tem muito mais a ver com política do que com esporte, né? Existiu uma guerra motivada por futebol, que ficou conhecida inclusive como a guerra do futebol entre Honduras e El Salvador. Foi nas eliminatórias para a Copa de 70, e em Honduras, jogaram Honduras e El Salvador, valia uma vaga, Honduras ganhou de El Salvador, e já havia uma tensão entre os dois países. O Bida está fazendo sinais para mim, o jogo foi em El Salvador.
Não, foi El Salvador que eliminou Honduras.
Isso, El Salvador eliminou Honduras, desculpa. El Salvador jogou a Copa de 70.
Você já esqueceu aquele El Salvador de 70?
É, desculpa. E houve uma guerra em seguida, claro, já havia uma tensão entre os países. Empresas de não me lembro agora se de El Salvador ou Honduras não podia ter mais do que 10% de trabalhadores nascidos no outro país. E aí houve assassinato de torcedores em um país do outro país. Em Honduras morreram salvadorenhos, em El Salvador morreram hondurenhos. E começou uma guerra. Os países rapidamente romperam relações diplomáticas e o futebol ali foi o estopim para uma guerra de verdade, né? E a maior de todas rivalidades dessas que vem da política, acho que Estados Unidos e União Soviética, né? Nada foi maior do que essa rivalidade, com momentos históricos, especialmente em Jogos Olímpicos, como a final do basquete masculino em Munique 72... Então,
os boicotes, né?
Os boicotes em
80 e
o hockey no gelo de 82. O hockey no gelo também, que os Estados Unidos com o time universitário venceu a União Soviética, que não perdia de ninguém. Os americanos até hoje falam do Miracle on Ice, né? O milagre no gelo, porque foi essa vitória maluca que foi em Lake Placid, nos Estados Unidos.
Chegaram mais duas mensagens aqui. O Diogo Salles diz que Brasil e Argentina não é uma rivalidade histórica, isso aconteceu depois das provocações do Galvão Bueno, antes era com o Uruguai. Tá aí o grande visionário, então, o Galvão, né? Porque ele pautou uma série.
Na verdade, existe também um dos motivos dessa rivalidade, hoje eu tô gaguejando que tá incrível. Um dos motivos dessa
homenagem ao David, né, que anunciou a aposentadoria.
Exato. Um dos motivos também é o fato dos argentinos muitas vezes no passado, hoje muito menos, fazerem referência aos brasileiros como macaquitos. Então, isso fomentou essa rivalidade, né? Esse racismo.
É curioso que tem na revista World Soccer, que é uma revista inglesa. Os ingleses também chamavam futebol de soccer por um tempo, né? Não é coisa só de americano. Na revista World Soccer, eles têm um colunista, o Paul Gardner, que é um inglês que mora em Nova York, e ele escreveu uma vez um artigo, a coluna dele, dizendo porque ele achava Brasil e Argentina a maior rivalidade do mundo entre seleções. E ele tinha uma linha de raciocínio que a gente normalmente usa muitas vezes para querer diminuir o Brasil e Argentina. Ele foi ver um Brasil e Argentina nas eliminatórias num bar que sul-americanos frequentam em Nova York. Então ele viu que tinha muitos brasileiros e muitos argentinos. Ele viu como as duas torcidas ficaram muito tensas, trocaram provocações, e ele conversou com argentinos e com brasileiros, né, para entender a natureza dessa rivalidade, porque nunca os dois países nunca entraram em guerra. A única vez que Brasil e Argentina tiveram em guerra foram lado a lado.
Guerra do Paraguai.
Para ganhar do Paraguai. Então, ele perguntou lá e ele chegou à conclusão de que Brasil e Argentina são dois países que se odeiam basicamente por causa do futebol. Então ele chegou à conclusão de que, na verdade, a rivalidade entre Inglaterra e Escócia não é só de futebol. É uma rivalidade histórica de um monte de coisa que a gente jogou pro futebol também.
Ou seja, uma rivalidade esportiva, essencialmente.
Ele tinha essa linha de raciocínio. Uma rivalidade 100% futebol entre seleções Brasil e Argentina. Ele
desde os tempos de William Wallace ou Mel Gibson, quem não se lembra, na verdade. Um homem que tinha coração valente.
Agora, você pegou seu pager aí? Chegou a mensagem?
Eu tô aqui com o meu bip, o meu teletrim. Só para registrar aqui, o Fábio Chiorino,
ele
tá dizendo que a maior rivalidade do esporte mundial é o Juventus, da Moca, contra o Nacional.
O Juvenal, né?
Eu acho honesto dizer isso. O Felipe Ribeiro tá citando Oxford contra Cambridge também. É uma rivalidade no importante remo, né? Também, no remo. Remo.
E a gente falou semana passada da rivalidade de Liverpool, né? Na Inglaterra também, com esses novos ricos, digamos, voltou-se a questionar um pouco essa coisa das rivalidades. Eu peguei aqui um artigo do Leandro Stein, na própria Trivela, que ele lembra em 2002, coloca o derby de Manchester como uma maior rivalidade do país, com o City, com essa ascensão recente do City, não só fazendo frente, como vencendo o rival United, que era o papa títulos até então. Vocês acham aí que Chelsea e City podem estar dando uma confundida na história dos clássicos ingleses?
Historicamente, o Liverpool e o Manchester United sempre foram muito rivais. Eles não negociam jogadores entre eles, não sei, há muitos anos. Eu não sei mais exatamente, mas eles não negociam jogadores. E para o Alex Ferguson, que foi técnico do Manchester United por mais de 25 anos, o Liverpool sempre foi o maior rival, mesmo com a ascensão do City nos últimos anos. Mesmo perdendo para o City, tendo perdido campeonatos recentes para o City, o Ferguson colocava o Liverpool como o maior rival. Eu acho que essa rivalidade, principalmente por causa das duas cidades, são muito próximas, que vai além da questão esportiva. Liverpool e Manchester são cidades rivais, e os dois clubes são os maiores ganhadores da Inglaterra também. Então, essa rivalidade na Inglaterra, eu acho que ainda vai ser a maior, e não vai ter dinheiro árabe ou da Rússia que vai mudar isso com Chelsea e City.
Esse tema de rivalidade no esporte, especificamente no futebol, a gente poderia fazer um programa só disso, porque a gente pode citar Fenerbahçe e Galatasaray, que é imensa rivalidade, e o Barcelona e Real Madrid.
Tem o Besiktas, que é quase... O Besiktas também é muito rival, e eles são mesmo...
No Galatasaray, né?
É uma situação muito parecida com o São Paulo, que são três grandes clubes que são rivais entre eles.
Sim. E no caso de Besiktas e Galatasaray, tem aquela disputa para ver quem é o maior time da parte europeia de Istambul. Tanto é que tinha um McDonald's no bairro de Besiktas. A torcida do Besiktas forçou o McDonald's a redecorar toda a loja, porque a loja era vermelha e amarela, como toda a loja do McDonald's, e que são as cores do Galatasaray.
A Cristiane Nestor está dizendo no Twitter que a maior rivalidade do esporte é Galo e Cruzeiro. Não sei se ela torce para o Galo ou para o Cruzeiro, mas...
Ou para o América, né? Que perdeu o posto, né? O Leandro e a mim aqui na mesa de som está nervoso porque o clássico rosarino não foi citado. Jogaram a duas semanas, né? O Rosário venceu o Newell's, mesmo o Newell's tendo em tese um time melhor, disputando Libertadores da América, coisa e tal.
Não, mas na verdade ele tá meio assim porque o Taubaté tá pra subir pra Série A2 também. E o São José caiu pra Série A3 e vai ser substituído pelo São José dos Campos.
São José dos Campos, que no site Futebol Interior é chamado de São José II. Sensacional, deram um título, né, pro time.
Isso porque a gente só falou de praticamente de futebol, né? Não passou para falar de Senna e Prost, de tantas outras rivalidades em outras modalidades.
Eide Foyt e...
garoto. Tem, a forma hoje de raiz.
Eide Foyt e All Answer.
A gente fala de esportistas, mas também tem rivalidade de técnicos, né? Que na Europa hoje tem as rivalidades do Mourinho com o Guardiola, por causa do tempo que o Mourinho treinou o Real Madrid.
E citar o Luxemburgo.
O Luxemburgo, não sei. Quem é rival do Luxemburgo?
Atualmente ninguém, né?
mas uma rivalidade técnico forte que a gente vive aqui de perto...
No vôlei?
É no vôlei, Zé Roberto e Bernardinho. Muita gente não torce pelo Osasco, pelo Campinas ou pelo Rio, torce pro time do Bernardinho ou o time do Zé Roberto, né? E o Zé Roberto, inclusive, trocou, né? Era muito ligado ao Osasco, agora tá em Campinas e tem gente que vai seguindo por aí.
E Lakers e Celtics também.
Que estão fora dos playoffs, inclusive. Que começam nesse final de semana... De feriado nós aqui no Brasil.
O Memphis Grizzlies vem aí.
Vem com tudo, né?
Vem com tudo.
Tem entre Montreal Canadiens e Toronto Maple Leafs no hockey, porque um time representa o orgulho de Quebec, e o Toronto Maple Leafs representa o lado inglês do Canadá. Inclusive, antes dos jogos do Toronto Maple Leafs contra o Quebec, contra o Montreal, eles botam o hino do Canadá e músicas que reforçam a união do Canadá. O pessoal de Quebec A maioria não quer se separar, mas tem essa coisa de eu sou mais autônomo do que você, né? Eu falo outra língua.
Olha, de hockey no gelo eu não falo, porque eu simplesmente não consigo acompanhar o jogo. Eu não consigo ver aquele disquinho, então eu desisti.
E eu esqueci também o rival dos Ducks no filme. Então era a minha contribuição, vou ficar devendo também.
É, a minha referência de hockey é aquele filme do Van Damme.
Ah, sensacional.
Que é, qual é o time?
Pittsburgh Penguins.
Exatamente.
Não é um V-voador, mas é sensacional. O Chico Malta, ouvindo aqui o programa, cita Livorno e Pisa como a maior rivalidade do mundo desde o século XVI.
Eu acho que o Chico Malta tem interesses nessa rivalidade.
Eu acho que ele exagerou um pouquinho no século XVI.
O time do Livorno e Pisa é porque são duas cidades até meio próximas lá na Toscana. Mas o Pisa hoje é bem menos relevante, né? O Livorno às vezes tem problema com Lazio, Verona, porque são times de torcida mais de direita e o Livorno é um time de esquerda. Quando tem jogos aí, tem risco de confrontos que até fazem a polícia ter mais atenção do que o normal para jogos entre times pequenos.
Vamos para mais um intervalo musical, a gente volta já já. Agora é Nirvana, que também entrou para o Hall da Fama do Rock. Agora todo mundo tá nisso aí, Rodrigo.
Mas o Kiss esperou uns 58 anos para ser indicado, né? E o Nirvana, no primeiro ano que era elegível, entrou.
E o fã-clube do Kiss protestou, entrou em conflito.
Sempre, há muitos anos. Mas e teve polêmica, porque eles só incluíram no Hall da Fama a formação original do Kiss.
É, o arroba Nirvana Brasil aqui está reclamando que o Kiss entrou antes no programa.
Ô Rodrigo, mas por que o Hall da Fama do Rock fica em Cleveland?
Não sei.
Haveria uma rivalidade entre o fã-clube do Kiss e o fã-clube do Nirvana?
Não.
Não, nenhuma relação. Vamos de Nirvana, Heart-Shaped Box. E a pedidos aqui do arroba El Salvador Brasil, Bruno Winkler vai trazer a escalação da seleção de El Salvador na já distante Copa de 70. Que memória,
hein? A gente citou, né, a seleção de El Salvador que participou da Copa de 70. E eu tenho aqui na memória aquele time inesquecível que tinha Fernandes, Mariona, Manzano, Rivas, Vázquez, Quintanilha, Rodrigues, Martínez, Flamengo, Monge e Acevedo.
Flamengo Flamengo, que era um dançarino em campo, né?
Uhum. Ele jogava muito.
Na verdade, os únicos nomes eram Flamengo e o Monre, os únicos reais. O resto é tudo, ele falou Martínez, Rodrigues, porque todo mundo vai acreditar que tinha no time.
Quantos gols fez El Salvador na Copa de 1970, o Biratan Leal? Tempo pra você.
Eu acho que zero.
Zero? Nenhum gol? Nenhum gol olímpico? Sei lá.
El Salvador jogou contra a Bélgica, o México e a União Soviética. Você lembra daqueles jogos?
Isso você tá falando de cabeça, né?
Claro.
É impressionante, eu sou testemunha aqui.
Teve um dos gols que o Salvador tomou do México, inclusive tá no FIFA Fever, aquele DVD da FIFA. Foi um gol meio trapalhão lá, porque o árbitro marcou um negócio e depois ele finge que não marcou porque o México roubou a bola e fez o gol. Foi um negócio meio ridículo, tá no FIFA Fever.
Sensacional o nosso momento El Salvador, fugindo totalmente do script, mas não dá pra negar essa enciclopédia que é Bruno Winkler.
Obrigado,
se tratando,
cara,
de seleções.
Aquele El Salvador de 1970 é inesquecível.
Marcou. A gente agora vai pra Cuba, exatamente em 17 de abril de 61, aconteceu a invasão à Baía dos Porcos, episódio que pouco depois, ali, dois anos depois, acabaria, enfim, resumindo aqui muito, obviamente, chegando no embargo americano contra Cuba, mas há alguns anos, desde que Raul Castro assumiu o governo, começa uma série de mudanças, enfim, e atletas cubanos têm sentido isso na pele, têm recebido novas regulamentações, novas legislações, e já podem começar a atuar profissionalmente. É mais ou menos por aí, né, senhores? Temos atletas cubanos fazendo o que não poderiam fazer alguns anos atrás.
O Biratan estava falando aqui.
Exato, ele ficou com uma cara assim de...
Na verdade, a regulamentação é a seguinte, eles podem sair de Cuba e jogar profissionalmente em o esporte deles, praticar profissionalmente o esporte deles no país que for, desde que uma parte do que eles ganharem seja... direcionada para o Instituto de Desenvolvimento do Esporte Cubano e que eles se comprometam a defender a representação nacional de Cuba no esporte dele. Por exemplo, se for no boxe, ele tem que se comprometer a disputar os mundiais de boxe por Cuba, porque agora o boxe tem uma regra que tem um semiprofissionalismo, né? O boxe olímpico que é meio profissional. Se ele vai jogar basquete, vôlei, beisebol, ele tem que se representar Cuba nos mundiais, nos Jogos Olímpicos. Estava até falando aqui com o Bruno, né, antes da gente começar a gravar, que no beisebol, tem um problema que no beisebol os cubanos têm jogado no México, porque no México, no beisebol mexicano, eles podem ir. No beisebol americano, os que jogam lá são desertores. E o atleta cubano não pode jogar nos Estados Unidos atualmente por uma culpa da legislação americana. Porque como eles são obrigados a dar uma parte do dinheiro para o Instituto de Desenvolvimento do Esporte Cubano, que faz parte do governo cubano...
tipo mais médicos aqui? Alguma comparação? Mas, não?
Digamos assim, tipo como se fosse o Ministério do Esporte, alguma coisa assim. E a lei americana não permite que você tenha vínculo econômico. Por causa do embargo econômico a Cuba, você não pode ter vínculo econômico com Cuba. Então, um cubano que vai jogar nos Estados Unidos, ele tem que se desvincular do governo cubano. Então ele deserta, né? Ele vai morar nos Estados Unidos, ele não tem mais ligação com Cuba. Se os Estados Unidos permitissem, eles poderiam jogar nos Estados Unidos também.
Só para dar uns números sobre isso, que depois de 1992, com o fim da União Soviética, Cuba passou a usar o esporte como uma ferramenta diplomática e 51 países, até 2007, 51 países receberam atletas ou treinadores cubanos para aquele famoso intercâmbio. Agora, o que dá a dimensão da decadência se a gente pode chamar assim, decadência do esporte cubano, ou do problema que o esporte cubano vem enfrentando, é que até Pequim 2008, de 1980, que foi em Moscou, até 2008 em Pequim, Cuba ganhou pelo menos 20 medalhas em cada Olimpíada, e em 2012 em Barcelona foram 14.
Em Londres.
Desculpa, em Londres. Em Londres, 2012, foram 14. Cuba chegou a ser quinta colocada no quadro geral de medalhas em Barcelona, em 1992. Então, isso mostra a queda, né? De 1980 até 2008, Cuba não participou das Olimpíadas de 84 e 88 porque boicotou. Em 84, o bloco comunista em apoio à União Soviética boicotou. E em 88, a Coreia do Norte não disputou as Olimpíadas em Seul, na Coreia do Sul, porque os dois países estão em guerra, tecnicamente eles estão em guerra. E foi apoiada, o boicote da Coreia do Norte foi apoiado por Cuba, Etiópia e Nicarágua. Eu acho que foram esses três países.
Falando dos profissionais de esporte cubano que saem do país e são contratados por outras, você falou 51 países até 2007.
51 países receberam.
Foram mais de 6.300 profissionais e aí, pelo menos uma reportagem do LA Times, que eu estava lendo antes de vir para cá, o que atrai esses países a contratar um médico, eu falei dos mais médicos, um profissional do esporte cubano, é que eles têm uma expertise, uma experiência de no esporte que vem do lado do soviético e que eles aprenderam uma outra forma de ver cada esporte, que o ocidental ele tem um jeito, uma regra, uma forma de treinar ou de praticar um esporte que no lado oriental ou na União Soviética ou no bloco soviético era de uma outra forma, e essa mescla, né, de um treino do ocidental e do soviético, acaba que muitos esportes procuram cubanos para poder aperfeiçoar, né, a prática do esporte.
E assim, para o pessoal, assim, como é que se dá essa decadência, né? Como tem menos dinheiro para investir também, então o governo cubano acaba, as federações cubanas são ligadas ao governo, acabam tendo menos dinheiro, por exemplo, para fazer intercâmbio, né? Mandar os atletas disputarem competições internacionais. Então acabam indo poucos atletas, só os atletas que têm mais chances de conquistar alguma medalha, e com isso você dificulta a renovação, porque os atletas que são de ponta, tudo bem, eles vão jogando, vão conquistando, tanto é que Cuba ainda é um país muito forte no vôlei. Agora, as novas gerações só têm mais dificuldade de fazer esse intercâmbio, porque tem menos dinheiro para ficar mandando um garoto de 18, 19 anos que está surgindo no judô, entre mandar ele e mandar aquele cara já mais cobra criada de 25, 26, que tem mais chance de medalha, manda o de 25, 26. E o garoto de 18 anos tem o desenvolvimento dele atrasado, né?
No quadro de medalhas, que leva em conta as medalhas de ouro, né? O Brasil tinha superado Cuba em 2008. Cuba voltou a ser o primeiro colocado numa tabela de países da América Latina em 2012. E das cinco medalhas de ouro, cinco medalhas foram em lutas, né? Como o Bira falou agora. Isso talvez torna mais fácil o atleta de sair do que um esporte coletivo. Enfim, o fato de Cuba ser muito forte no boxe. O boxe talvez é um esporte, mas só depende do cara, ou depende do cara e do treinador. Você falou desse problema do beisebol, né? Talvez em esportes coletivos o atleta tenha mais dificuldade, porque ele precisa necessariamente achar um clube para jogar, ou não tem tanta relação?
Não, acho que tem um pouco, ajuda um pouco, né? Esporte individual é mais fácil, você prepara 3, 4 caras, são 3, 4 medalhas que você pode disputar. Mas como luta olímpica, boxe, judô, são esportes que Cuba é tradicional, então acabam ainda permanecendo um pouco o investimento que tinha, porque é um pouco garantia de medalha. Mas aqueles esportes que Cuba já não tem tanta garantia assim, daí tem menos investimento. Mas Cuba ainda consegue ser forte no vôlei, né? Vôlei, Cuba ainda é forte, mesmo tendo no dia a dia de Cuba, são 4 times que eles jogam, né? A seleção cubana, são 2 times de outros jogadores e uma seleção de novos. E eles ficam jogando. Quando não é um período de competição, esse, digamos, seria o campeonato nacional cubano. Daí realmente é muito pouco, né, para incentivar.
E não deve ter ainda uma imigração massiva de jogadores de vôlei cubanos, né?
Teve para a Itália.
Teve, mas assim, o vôlei de Cuba ele ainda é forte, mas se a gente comparar com o que foi o vôlei cubano, ele é fraquíssimo hoje, né? O vôlei de Cuba foi campeão da Liga Mundial, campeão olímpico. O vôlei feminino de Cuba foi praticamente invencível durante um período ali nos anos 90. Se não me engano, tricampeão olímpico.
Tricampeão olímpico. A gente falava olímpicas. De rivalidades no outro
aquela
bloco.
Rivalidade Brasil e Cuba
no vôlei feminino.
Exatamente.
Uma coisa,
o vôlei feminino cubano caiu muito mais. O masculino conseguiu ser vice-campeão mundial perdendo do Brasil lá na Itália. né, que acho que foi o último suspiro bom do vôlei cubano. Não faz muito tempo, aquela geração não tá jogando até hoje, mas aquele time se perdeu um pouquinho. Mas pelo menos eles revelaram o jogador, né?
No basquete, se você voltar um pouco não, né? Se você voltar 23 anos no tempo, nos Jogos Pan-Americanos de Havana, a seleção cubana feminina de basquete era fortíssima, foi derrotada pelo Brasil, aquele episódio que o Fidel brincou com a Hortense e com a Paula, que supostamente não ia entregar medalha para elas. Então, há um exemplo muito grande de esportes em que Cuba caiu bastante, né? Eu não sei se essas medidas podem salvar o esporte cubano, mas aqui eu estou falando de um pouco de achismo, mas eu não acho que Cuba consegue se manter como potência esportiva por muito tempo ainda.
E eu encontrei, inclusive, uma matéria aqui que diz exatamente isso, que a seleção masculina de vôlei pretende em 2014 voltar a fazer campanhas de destaque, porque vai poder contar com pelo menos 5 ou 6 jogadores de destaque que estão jogando fora de Cuba. Inclusive cita que um deles, Leon, um ponteiro de 20 anos, é visto como desertor, então ele não pode ser convocado. Ele teria pedido dispensa da seleção às vésperas da Liga Mundial. Então, enfim, por mais que os jogadores de fora podem atuar, quem descumprir essa determinação, pedir dispensa, alguma coisa assim, não se apresentar, vai continuar, enfim, não fazendo parte do grupo.
Esse menino, esse Leon, ele surgiu, se não me engano, com 16 anos, ele já estava jogando na seleção adulta, e era um fenômeno, era a grande aposta como grande jogador de Cuba para os próximos anos.
E foi a grande revelação e a grande destaque de Cuba nessa campanha do vice-mundial.
Exatamente.
Do Mundial da Itália.
Fim da linha, senhores?
Olha, antes eu queria dizer, Paulo Júnior, que o Esporte Fino trouxe aqui um presente para você. Não é seu aniversário, mas a gente trouxe aqui...
Ele mesmo?
Ele.
Jorgito!
Passo as suas mãos.
Que coisa. É meu aniversário, a figurinha... no sábado.
Ó, oh, Paulo Júnior, então 19. Esse é o presente do Esporte Fino, figurinha 156, Jorge Valdívia.
Ele conseguiu, em 100 anos de história, ele chegou no Palmeiras no ano 95, 94, daí, não, menos, né, 2008, 6 anos, 95, 96 da história, e ele conseguiu ser o maior picareta desses 100 anos, chegando já no ano 95. O Leandro Yamin tá aqui do meu lado, é um fã incondicional do Valdívia. Eu vou te dar a figurinha, eu não tô colecionando o álbum, eu vou colar no seu álbum e fica a minha participação no seu
daqui
álbum.
Daqui eu vejo a lágrima correr o rosto
de o Leandro Yamin prometeu colar Valdívia ao contrário. Mas, enfim...
O Leandro Yamin, ele sempre se emociona nos programas, né? Semana
bastante.
Passada foi o Seattle Supersonics.
Foi.
O hoje, Seattle, como Seattle, diz o Fábio Chiarino.
Hoje o Valdívia, mas muito obrigado pelo presente. Guardarei com carinho. E como eu não tenho álbum, pelo menos eu posso acompanhá-lo no Brasileirão, né? Afinal, é o mesmo homem, né? É a mesma lata que veste a camisa do meu time, né? Apesar dela ser verde, não vermelha. Muito obrigado, viu? Boa noite. Aproveita e dá seu pitaco final, hein?
Boa noite, vai começar o Brasileirão no fim de semana. A última informação que eu tinha era com 20 times, mas talvez sejam 21, 24.
Essa última hora aí eu me desconectei, eu não sei. Pode ter caído uma liminar.
Eu não sei se o Tupi, o Fast de Manaus pleitearam ali.
Eu acho que o Goiânia Esporte Clube deveria pleitear uma vaga na Série A do Brasileirão.
Você tem interesses extras no Goiânia.
O Finazzi seria... jogador, atacante do time e treinador. Maior ídolo da história do Goiânia Esporte Clube.
Como ninguém suporta o estadual, que é longo, que é chato, mas também parece que ninguém quer que o brasileiro, né? Começa amanhã, enfim, sábado e não tem, assim, uma grande repercussão. Também começa num feriado, começa uma semana depois do... A gente poderia ficar aqui horas discutindo a forma com que o campeonato é promovido.
Mas já começa com uma baixa, né? O Anelka não vem pro Atlético Mineiro. Ah, seria um atrativo grande, né, pro nosso campeonato brasileiro, mas ele não vem.
Ele que é o cara que mais movimentou grana em transações, né? Que façanha. Bruno Winkler.
Jogador de grupo, jogador bom, jogador ele tranquilo.
É um cara de vestiário, né? O famoso de vestiário.
É o agregador.
Bruno Winkler, boa noite e seu pitaco final.
Boa noite, Paulo. Valeu, Bira, pela presença e até a próxima semana que vem, quinta-feira, às 21 horas.
O Biratã Leal, aquele que você lê no Trivela, no Extra Time. Boa noite, fica à vontade também para sua consideração final.
Boa noite e Como consideração final, uma pena que a gente está falando que começa o brasileiro da primeira divisão, começa o da segunda, a gente não sabe exatamente quantos times na primeira, nem na segunda, nem quais, né? Mas começa fim de semana. Mas saca que é uma pena que também não comece em outras divisões do brasileiro, porque dessa vez os estaduais até tiveram algumas boas coisas, né? O Ituano é um time bem decente, o Penapolense mostrou um time bem decente, Botafogo de Ribeirão, Londrina, Maringá.
Cabo Friense.
Times decentes que não poderão continuar o seu trabalho porque só vão atuar na Série D lá na frente, lá depois da Copa do Mundo, então vão ter que se desfazer. Então é uma pena que esses times que fizeram um bom trabalho, se o estadual serve pra alguma coisa, é que pra vez ou outra algum time do interior mostra serviço. Quando mostra, não pode continuar, aí também não dá, né?
Falaremos um pouquinho de Brasileirão na semana que vem. Eu sou o Paulo Júnior, tive ao meu lado aqui na retaguarda Central 3, Leandríssimo Yamin, fã do São José, fã de Jorge Valdivia, e ele que vai soltar Buena Vista Social Club, já que falamos de Cuba, vamos ouvir música cubana, o programa Esporte Fino ao vivo sempre às quintas, às 21h, ou quando você preferir em podcast, central3.com.br, esportefino.cartacapital.com.br. A gente volta na semana que vem, até lá!
Que te tengo, no te lo puedo negar. Se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. Cuando Juanita y Chan Chan en el mar servían arena, como sacudí el jibe, a Chan Chan le daba pena. Limpia el camino de paz, que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo, y así no puedo llegar. Thank you.